para os 27% que ultrapassaram esse tempo. Mas não haja nenhuma dúvida que o tempo médio está a diminuir e que a percentagem de grande superávit dentro do tempo recomendado está a aumentar. Da mesma forma que nas cirurgias para doenças oncológicas nos 5 primeiros meses o aumento foi de 9% e que a mediana do tempo de espera passou de 37 para 36 dias. Apesar de operarmos mais doentes, continuamos a melhorar. A melhoria é mesmo feita assim, de forma incremental e cuidadosa, porque se trata de acarinhar um serviço público essencial aos portugueses e não deste permanente bota-baixismo com que a bancada de Iniciativa Liberal trata o Serviço Nacional de Saúde. Diz a senhora deputada que o SNS não funciona. Pois, devo dizer-lhe, senhora deputada, nos primeiros 5 meses deste ano, no Serviço Nacional de Saúde foram realizados 26.339 partos, mais 711 do que tinha acontecido no ano anterior. Senhora deputada, o privado que a senhora deputada endeusa como a panaceia universal que vai resolver tudo, o Serviço Nacional de Saúde chegou ao meio do mês de março e já fez mais partos que o privado no ano 2022 inteirinho. A diferença do sistema é essa. Além de que no SNS não escolhemos a condição social das pessoas para as tratar, não as transferimos para outro hospital quando acaba o cartão de seguro. E eu tinha muita vergonha, se alguma vez um hospital do SNS tivesse 70, 80, 90 ou 100% de partos por cesariana, tema que os senhores ocultam do debate político como se não existisse, que é a demonstração de que o interesse económico suplanta vezes mais o cuidado dos doentes e o cuidado das parturientes. A senhora deputada e a sua bancada têm uma resposta para tudo: privatizar. A sua ideia é que, acho que eu ouvi dizer bem, os hospitais públicos deviam ser todos geridos em PPP. Portanto, quer dizer, o Hospital São João no Porto funciona bem, transforma-se numa PPP porque algum privado deve ter ficar com ele. Ou seja, deputada, eu dou-lhe um desconto. Nós temos mesmo que vos dar um desconto. Porque essa ideia de que os hospitais podiam funcionar todos em regime de PPP só revela verdadeiramente uma coisa, é que o preconceito é tão exagerado que os faz perder a mão naquilo que dizem em público sobre o sistema de saúde. Eu verifiquei que a senhora deputada conseguiu fazer uma intervenção sobre o estado atual do SNS sem fazer um único comentário à decisão anunciada pelo Governo de transformar todas as redes de cuidados de saúde primários em unidades de saúde familiar com remuneração associada ao desempenho. Aliás, julguei até que a ideia de associar a remuneração dos profissionais ao desempenho, avaliando melhor os cuidados prestados, favorecendo a população e favorecendo as carreiras profissionais, era uma ideia que a Iniciativa Liberal gostava. Mas não. Só gostavam se os centros de saúde fossem privados. Se for do setor público, a remuneração associada ao desempenho já não interessa para nada, porque os senhores têm um preconceito arraigado quanto ao Serviço Nacional de Saúde. Nenhuma palavra sobre a reforma dos cuidados de saúde mental, sobre a criação de equipes de saúde mental na comunidade, nem uma palavra sobre a construção de novos centros de saúde ao abrigo do PRR, nem uma palavra sobre as obras que estão em curso nos serviços de saúde, nem uma palavra sobre o novo hospital que está a crescer, o novo hospital central do Alentejo que está a crescer em Évora, ou sobre o novo hospital de proximidade de Sintra que está a crescer em Sintra. Nada disso lhes interessa, só lhes interessa. O do Seixal vai já seguir, senhora deputada, tenha calma, vai já seguir. Não se angustie, senhora deputada.
Senhor Ministro, permita-me que eu interrompa para pedir aos senhoras e aos senhores deputados um pouco mais de moderação, porque temos todos interesse em ouvir o senhor Ministro. Continue, senhor Ministro.
Muito obrigado, senhor Vice-Presidente. Eu percebo bem o nervosismo da campanha de iniciativa, da bancada de Iniciativa Liberal. Não gostam que lhes ponham a careca à mostra na sua demagogia quanto ao Serviço Nacional de Saúde. E sim, nós nunca deixamos de reconhecer as dificuldades. Nós vivemos preocupados com a situação de haver tantos portugueses que não têm equipa de saúde familiar. Só que a nossa resposta é uma resposta assente no terreno e assente no conhecimento da realidade. É uma resposta negociada com os profissionais, é a resposta de alargar as unidades de saúde familiar, porque a transformação ainda em 2023 das 268 USFs de modelo A e das 41 equipas candidatas ao USFs de modelo A em USFs de modelo B vai garantir por si só resposta a mais 250 mil portugueses. E no próximo ano, e o mesmo movimento vai acontecer nas UCSPs, nas Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, que vão poder ser transformadas em USFs com remuneração associada ao desempenho. E esse movimento conduzirá a que mais cerca de 400 mil portugueses possam ter médico de família. E é essa a resposta que vamos dar às pessoas. Não é a resposta numa qualquer crença de que há, não sei bem escondidos ou onde, médicos no setor privado que iriam resolver o problema do acesso à saúde destas populações, porque estamos a falar de populações, sim, das grandes cidades, como Lisboa, o Porto ou Coimbra, mas estamos a falar de pessoas de todo o país, onde os mais de 2 mil lugares do SNS prestam cuidados a todos os portugueses, seja o sítio onde se localizem. Finalmente, Sra. Deputada, percebo muito mal as suas referências à Direção-Geral da Saúde. Acho-as até, para ser franco, desrespeitosas. A Sra. Diretora-Geral de Saúde, a Dra. Graça Freitas, anunciou que não queria ver renovado o seu mandato. Mas a Sra. Diretora-Geral de Saúde não se demitiu, nem abandonou as suas funções. A Sra. Diretora-Geral de Saúde está em plenas funções como Autoridade de Saúde Nacional. O país deve à Doutora Graça Freitas e deve à DGS, deve-lhes muito, e eles não merecem ser tratados com esta sobranceria com que os senhores os tratam. E sim, eu também não me agrada, a mim também não me agrada a ideia, a mim também não me... Está a ver, Sr. Presidente, esses apartes confirmam que há mesmo um preconceito quanto aos técnicos de saúde pública no país, parte dessa vanguarda. É mesmo isso que demonstram, mas eu tenho muita expectativa que esses apartes fiquem registados na ATA para que isso se torne claro. E sim, Sr. Deputado, não sei quais são as fontes de informação onde anda a haver informação, porque eu... É verdade que nós temos problemas de financiamento do serviço de saúde e temos problemas que dizem respeito a uma realidade, que é a necessidade de permitir a todos os portugueses o acesso à inovação tecnológica na área da saúde e, designadamente, com o aparecimento de cada vez mais medicamentos inovadores que permitem às pessoas uma resposta muito positiva do ponto de vista da salvação da sua vida ou da sua qualidade de vida, tudo isso representa um peso muito grande sobre o SNS. Mas, Sra. Deputada, ainda assim, nos 5 primeiros meses deste ano, as contas estão do final de maio e estão publicadas, os pagamentos em atraso reduziram-se em 154,5 milhões de euros, a dívida vencida a fornecedores reduziu-se em 199,2 milhões de euros e o valor total da dívida reduziu-se em 196 milhões de euros. Onde eu vejo um dado positivo, nós estamos a produzir mais, a fazer mais consultas, a fazer mais cirurgias, com um tempo de espera menor e ainda assim a reduzir a dívida, a Sra. Deputada vê uma desgraça e um caos. Imagino que o veja, porque o sucesso do SNS perturba muito a Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Vamos passar agora para a segunda parte desta interpelação, para a parte do debate. E anuncio que a Sra. Deputada Joana Cordeiro tem dois pedidos de esclarecimento do Sr. Deputado Miguel Santos, do Partido Socialista, e da Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD. Como é que Vossa Excelência pretende responder? Em conjunto? Em conjunto. Muito bem. Então, sendo assim, dou de imediato a palavra para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Joana Cordeiro, ouvimos atentamente a sua intervenção e detecto desde logo um problema nela, é que, de facto, independentemente do retrato catastrofista que aqui quer pintar, como o Sr. Ministro já muito bem esclareceu, há coisas que a Sra. Deputada diz e que não batem com a realidade, se não vejamos. Sr. Deputada, passado um ano, invoca o debate do SOS-SNS. E a primeira pergunta que se deveria colocar ao proponente do debate é se tem alguma coisa nova a dizer, porque a única coisa que o Sr. Deputado aqui disse é que há um ano apresentou 5 medidas que foram chumbadas e as circunstâncias, entretanto, alteraram. A Iniciativa Liberal não tem nada a acrescentar a este debate. E num ano mudou, de facto, muita coisa. A Sra. Deputada, sobre os cuidados de saúde primários, pinta um retrato catastrofista, ignorando duas coisas. Ignorando a construção das unidades de saúde familiar ao abrigo do PRR, ignorando a fixação de 314 médicos de saúde familiar, corresponde a 80% de todos aqueles que se tinham candidatado e mais, corresponde a 90% de todos aqueles que tinham terminado neste ano a sua formação específica. E, portanto, o problema da fixação de médicos é mesmo o Serviço Nacional de Saúde. E um ano depois, o que é que a Iniciativa Liberal veio repescar? O SFs de modelo C. Então aqui não faz sentido. Nós anunciamos, o Governo anuncia que vai remunerar os profissionais dos cuidados de saúde primários por desempenho, passando todos unidades de modelo B. E a Iniciativa Liberal insiste, mas nós queremos mesmo modelo C. Então o problema não é remuneração por desempenho, o problema é a saúde pública. Assumam isso uma vez por todas. Em vez de acusarem os outros de preconceito ideológico, assumam-no. Senhora Deputada, eu até gostava de ter ouvido mal, mas a Senhora Deputada conseguiu aqui dizer uma coisa extraordinária falando de vagas de especialidade que ficavam vazias nos anos anteriores. Ó Senhora Deputada, nós tínhamos um terço dos médicos que queriam aceder à especialidade que não lhe conseguiam aceder. Este foi justamente o primeiro ano em que nós tivemos mais vagas de especialidade para os internos do ano comum do que os candidatos que se candidatavam. Esta é a principal reforma estrutural para assegurar médicos especialistas e garante o futuro do SNS de forma concreta. E a questão que se coloca, mais uma vez, é se a única coisa que a Iniciativa Liberal tem a dizer é isto da liberdade de escolha. Eu vou-lhe só dar um exemplo para concluir, Sra. Deputada. Pegando num exemplo de um país que os senhores deputados gostam muito, o custo total por cidadão entre Portugal e Holanda oscila entre 2 mil euros e 5 mil euros. Claro que é comparável, Sra. Deputada, porque, por exemplo, no dado que aqui citou da mortalidade de crianças, é justamente onde Portugal é 50% melhor do que a Holanda. Portanto, quer trocar um sistema mais barato por um mais caro, não remunerando os profissionais de saúde, sem nenhum ganho material. A pergunta que lhe coloco é, mas tem alguma coisa nova a dizer ou não?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Eu quero informar a Sra. Deputada Joana Cordeiro que, afinal, não são dois pedidos de esclarecimento, são três pedidos de esclarecimento. Vossa Excelência mantém a resposta global. Então, neste caso, tem a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Cordeiro, a Iniciativa Liberal escolheu o tema da saúde para esta interpelação ao Governo e, a nosso ver, fez muito bem, porquanto é já indesmentível a lenta, mas inevitável degradação que o Governo Socialista está a trazer ao SNS. Uma degradação bem visível, escute bem, Sr. Ministro, de resto, nos mais de 1,7 milhões de utentes sem médico de família, ou nos aumentos dos tempos de espera para consultas e cirurgias, ou ainda no forte desinvestimento que se tem genericamente verificado no SNS ao longo dos últimos anos.
Muito bem.
E a verdade é que o PSD está de tal modo preocupado com o atual estado em que se encontra o SNS que apresentámos um conjunto de 5 iniciativas legislativas que visam melhorar a acessibilidade dos portugueses aos cuidados de saúde, aumentar a liberdade de escolha e da oferta de serviços, reforçar o SNS aumentando o investimento público, priorizando a promoção da saúde ou ainda valorizando os profissionais de saúde do SNS pela melhoria das suas carreiras e das condições de trabalho.
Muito bem.
Daí fazer-lhe duas perguntas, Sra. Deputada. Tem alguma esperança em que qualquer governo que inclua o Partido Socialista possa reformar verdadeiramente o SNS em ordem a garantir o acesso universal e atempado dos portugueses aos cuidados de saúde da responsabilidade do Estado? Bem. Uma segunda questão, agora talvez mais focada no futuro. Considera que existem linhas de concordância entre as propostas da Iniciativa Liberal e as propostas que o PSD tem apresentado ao longo dos anos na área da saúde, como são os casos das nossas iniciativas que serão discutidas na próxima semana? Obrigada, Sr. Presidente.
Eu é que agradeço, Sra. Deputada Fernanda Velez. E para um pedido de esclarecimento, a palavra ao PAN, à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo, cumprimento também a Sra. Deputada Joana Cordeiro. A Iniciativa Liberal traz-nos hoje aqui a debate com o mote SOS-SNS, mas, de facto, aquilo que faz soar os alertas e que faz-nos pôr em SOS são as propostas da Iniciativa Liberal. Porque para a Iniciativa Liberal, apesar de mais de metade do orçamento que é destinado à saúde, já ir para os privados, isso claramente não é suficiente, é preciso ir mais dinheiro para o bolso dos privados, ao invés de garantirmos que quem não tem dinheiro tem acesso à saúde. e o dinheiro público que fosse para a saúde, sabemos que na ótica da Iniciativa Liberal iria obrigatoriamente para os privados. Aliás, a visão da Iniciativa Liberal para a saúde, não nos podemos esquecer, para além de ser irrealista, está repleta de preconceitos ideológicos e de puritanismo liberalista. Só que o puritanismo liberalista não serve às populações. Aliás, eu pergunto à Iniciativa